CBN, Eleições 2020.
Muito bem, estamos de volta, 10 horas, 7 minutos, a CBN Campinas intensificando cada vez mais a cobertura das eleições 2020. Hoje o dia está reservado para a conversa com os dois candidatos à Prefeitura de Piracicaba. Nós vamos entrevistar nesse momento o candidato Luciano Almeida, que é do DEM, e logo mais, depois do repórter CBN, será a vez do prefeito Barjas Negre. Segundo dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Barjas Negre teve 56.760 votos, 34,33% dos votos, ante 25.786 de Luciano Almeida, o que representa 15,60% dos votos. A eleição em Piracicaba teve 30,51% de abstenção, e 8,10% de votos brancos e 10,14% de votos nulos. Eu vou fazer a nossa saudação ao candidato Luciano Almeida. Depois que eu fizer essa saudação, eu faço a primeira pergunta e começam a contar os 20 minutos. Candidato Luciano Almeida, do DEM, candidato a prefeito de Piracicaba, muito bom dia e obrigado por atender a reportagem da CBN Campinas.
Obrigado, Marco. Estamos aqui para responder a todas as perguntas suas, dos seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
Tá certo, então. Candidato, o senhor vai ter 20 minutos, estou com o João Carlos de Freitas. A partir de quando eu fizer a primeira pergunta, o relógio será, o cronômetro será disparado, tá ok?
Combinado.
Vamos lá, então. Candidato Luciano Almeida, o senhor já foi candidato uma vez à Prefeitura de Piracicaba e não obteve êxito. E agora o senhor volta como candidato e está indo pela primeira vez ao segundo turno. Por que que o senhor quer ser prefeito de Piracicaba? Os 20 minutos começam a contar a partir de agora.
Marco, eu sempre falo, eu tive uma vida, para as pessoas que não me conhecem, né? Eu tive uma vida muito bacana, eu tive 22 anos de experiência no setor privado e depois 10 anos experiência no setor público, e isso me deu condições para dizer o seguinte: eu estou apto hoje a desenvolver um novo projeto, dada essa experiência que eu tenho relacionada aos dois setores da sociedade, para fazer um projeto novo, uma coisa diferente, que a gente possa apresentar à sociedade como gestão pública, com esse viés de experiência público-privada, que vire um exemplo para o país. Então, isso foi o que motivou, uma questão de espírito público. Eu já estou com meus filhos formados, a vida formada, e eu falei assim: poxa, eu tenho como contribuir para a sociedade. Tem gente que gosta de fazer doação, tem gente que gosta de participar de entidade filantrópica. A minha contribuição para devolver o que eu recebi é com a minha experiência de gestão, para fazer uma eficiência na nossa prefeitura, de tal forma que o cidadão conheça um poder público diferente e que vá ser a nossa experiência para um novo começo.
O nosso objetivo aqui é de ouvir as propostas dos candidatos, e eu gostaria de saber, nós estamos vivendo um período de pandemia, o mundo sofre com essa pandemia, Piracicaba também tem sérios problemas relacionados à saúde, devemos ter uma dificuldade no orçamento do ano que vem por conta de perdas de receitas, fechamentos de empresas, mas eu acho que nesse momento a saúde é que deve ter um foco maior das candidaturas. Como que o senhor pretende administrar, caso o senhor seja eleito, Piracicaba, uma cidade de 417 mil habitantes, saindo de um período de pós-pandemia, mas ainda continuando em pandemia? O que que o senhor pretende fazer com essas questões?
Olha, Marco, nós temos uma situação muito mais grave. Eu acho que a gente teve um represamento muito grande neste ano em relação a outras comorbidades. Então você tem questão relacionada, sei lá, a câncer, a coração, a diabetes, a tantas outras doenças, que as pessoas não foram tratar, não foram fazer prevenção. Então você vai ter uma pressão enorme na estrutura pública de saúde, porque não tendo a segunda onda, isso se não vier a segunda onda do Covid, né? Ainda vai ter uma pressão enorme, porque as pessoas vão estar querendo recuperar, fazer os seus exames de prevenção ou fazer, vai ter um volume muito grande. Então realmente vai ser talvez um dos maiores desafios para o prefeito. O que que nós estamos trabalhando com essa lógica? Por outro lado, existe uma ociosidade de 25% no sistema. Sabe o que é essa ociosidade? O absenteísmo, quer dizer, a pessoa marca o exame, marca a consulta e não aparece. E nós não temos em Piracicaba a capacidade de ter uma estrutura, né, um sistema sistema online, em um call center, que ligaria para o cidadão e falaria assim, olha, o senhor vai vir no exame? Ah, não vou, puxa, esqueci, não vou. Ah, tá bom, aí a pessoa puxa na fila e chama o segundo que está lá. Se a gente conseguir reduzir, que fosse 15% ou 20%, eu já aumento a disponibilidade de médicos e equipamentos no sistema, gastando o quê? Com um call center e com um programa, um portal eficiente de agendamento de consultas e exames. Então, assim, só aí a gente já resolve uma boa parte sem gastar quase nada. Outra coisa que eu acho que é relevante é que a gente tem aqui um problema muito sério, que é ter muitas unidades, muitas, você não faz ideia, tem muita, aqui se fez muita obra, se fez muita inauguração, mas a maioria das estruturas não tem o quê? Médico. Você pega até o hospital regional da cidade, que tem 50 leitos, mas na verdade só 20 operam, 30 não operam porque não tem funcionário. Então nós vamos ter que também reforçar as equipes para poder não deixar uma pressão tão grande contra aqueles que lá estão, que estão tendo que trabalhar dobrado porque está faltando gente no sistema médico de Piracicaba.
Tá certo. João Carlos de Freitas fazendo uma pergunta ao candidato Luciano Almeida do DEM, que concorre a prefeito de Piracicaba. João.
Candidato, o senhor representa hoje um partido em Piracicaba que vem em crescimento, é tido um partido aí que atua mais pelo centro, uma tendência que nós estamos percebendo também até no território nacional. E pelo que eu estou vendo aqui, você é um homem independente, né? Eu não sei se poderia chamar de rico, mas você é muito bem de vida, né? Pelo que nós estamos percebendo aqui. Então, é essa conexão que eu queria abordar com você. A gente vive num país onde a classe pobre é massacrada, hoje nós estamos comemorando, ou por outro, celebrando e refletindo o Dia da Consciência Negra. E o perfil das cidades é sempre assim, não é? A classe pobre massacrada, a classe pobre à busca de emprego, em busca de oportunidades. Então, eu queria que a sua visão em relação a essa questão social. Aquela coisa, né? Eu não sei se você já pegou um ônibus coletivo, né? De manhã às 5, 6 horas da manhã, que nós sabemos o sacrifício que é. Mas essa sua visão em relação à parte social, que eu acho que vai ser muito importante no ano que vem.
Olha, eu visitei, João, quase todas as comunidades aqui de Piracicaba, e posso te dizer assim, que o que há de errado no sistema, de novo, e aí que é por isso que eu falo que é um novo modelo de gestão, é que não há planejamento. Eu chego lá, eu tenho aqui 17 estruturas ou 20 e tantas estruturas que falam assim, eu vou naquela comunidade, eu tenho um problema relacionado à questão de emprego, eu tenho um problema relacionado à questão de saúde, eu tenho um problema relacionado a uma alternativa de lazer ou cultura, ou eu tenho um problema relacionado a saneamento. O que que acontece hoje? As estruturas da prefeitura são individuais, não se falam, não trabalham integrados, e vai lá cada um enxugar o gelo. O que que nós temos que mudar nesse modelo? Você tem que chegar nessa comunidade com todas as estruturas e fazer um plano integrado onde eu chego com todos os equipamentos de uma única vez, aí sim eu resolvo o problema. Eu chego lá com a estrutura de saúde, está faltando o que é isso, está saneamento. Você chega lá e resolve o problema. Agora, ficar assim, uma hora eu vou lá, hoje eu vou concretar lá uma ruinha porque aí eu já ganho meus lotes. Depois, agora falta canalizar lá 3 metros de tubos d'água pluvial. Agora está caindo o barraco, então, puxa, o jornal foi lá e mostrou, pô, vamos lá e resolve. Não dá mais para ter esse olhar com essa velha política. Tem que ter ações integradas para resolver o problema. E é isso que está no nosso plano de governo. Nosso plano de governo é, se eu olhar, por exemplo, a parte social aqui, agora nós temos um problema muito sério, nós estamos, não vou chamar de Cracolândia, mas nós estamos no nosso centro da cidade, com muitas pessoas abandonadas. Tem vindo gente de outras cidades, 2, 3 horas da manhã, com carros, e abandonam as pessoas aqui na nossa praça. Então, quer dizer, o que foi feito? Absolutamente nada por essas estruturas. O que nós temos que fazer? Tem que olhar qual é a origem, porque eu não vou ficar enxugando gelo. Se tem gente trazendo pessoas de outras cidades aqui e jogando para nós, nós temos que olhar isso com outros olhos. E essas pessoas são as mais problemáticas. Se você não consegue, por exemplo, eu tenho que resolver, mas eu não consigo imaginar o seguinte: essas pessoas estão ali para tentar ser atendidas, acolhidas, mas a verdade é que hoje não se faz nada. O que nós temos que fazer? Criar centros de acolhimento e, em parceria com a sociedade, propor um projeto assim: eu preciso não só tirar a droga dessa pessoa, mas eu preciso dar um emprego, eu preciso dar uma estrutura. Então, quer dizer, de novo, tem que ter propostas de integração de projetos que têm resultado final, e não eu resolver só uma parte do problema. Fazendo desse jeito, que é o que prefeitos fazem, apagar incêndio toda vez que o jornal publica que tem uma notícia ruim, esse modelo vai acabar.
Olha, nós estamos com 8 minutos e 37 segundos e um tempo de 20 minutos com o candidato Luciano Almeida, candidato a prefeito de Piracicaba. Candidato, recentemente houve uma troca da empresa de ônibus aí no município e foi contratada uma empresa emergencialmente para suprir a demanda do município. E o que a gente recebe, o que a gente acompanha, muita reclamação com relação ao transporte público de Piracicaba. O que o senhor pretende fazer para melhorar as condições desse usuário?
Essa é uma história muito estranha, né? Como você mesmo disse, né? Houve um distrato amigável, nunca vi isso na minha vida. Imagina, nem como um setor privado você não faz isso, imagina um setor público eu falar assim: ah, viu, você está me dando um prejuízo na cidade aqui, mas tudo bem, vamos fazer um distrato amigável. Aí gera um segundo prejuízo, porque daí eu tenho que sair correndo fazer um contrato emergencial. Óbvio que eu paguei mais caro e perdi qualidade no serviço prestado. Então eu perdi duas vezes e as pessoas acham isso normal. Vai entrevistar depois o meu concorrente, você já aproveita e pergunta para ele. Mas eu vou dizer o seguinte: o que, que tem que fazer urgente? Lógico, uma nova licitação séria, com empresas sérias, que se comprometam, primeiro, a fazer no mínimo o que tinha no anterior, que era o quê? Linhas de ônibus a toda hora, que hoje não tem, principalmente nos bairros rurais, você tem um ônibus de manhã, um ônibus à tarde. Se alguém ficar doente, nós temos um bairro aqui que está a 40 quilômetros do centro. Se você ficar doente ao meio-dia, você não tem um transporte para trazer para a cidade. Para te dar qualquer coisa, você não tem. Então, e os ônibus são péssimos, de baixa qualidade. Então, o que nós vamos fazer? Uma licitação. Segundo, vamos diversificar. Nós tivemos outro problema sério aqui com as vans escolares, que não têm serviço, estão morrendo de fome. Poxa, por que eu não pude fazer alternativamente e colocar vans no sistema, onde eu cubra as regiões locais e faço só o transporte massificado dos terminais para o centro? Quer dizer, um pouco de criatividade e dar alternativas de outros tipos de modais fará com que a gente melhore o transporte, tenha melhor qualidade, mais eficiência e, principalmente, seja mais barato. É isso que a gente vai fazer.
Candidato, Piracicaba, década de 70, década de 80, sempre foi conhecida como a cidade do setor alcooleiro, canavieiro. Aí temos aí a Caterpillar, que era uma grande indústria na cidade de Piracicaba, mas o tempo foi passando, o setor sucroalcooleiro foi passando por crises, outros segmentos chegaram até o município, como é uma automotiva, né, que é a Hyundai, e esse perfil foi mudando na cidade. O que, que o senhor pretende fazer com relação à geração de novos empregos? Ainda é muito conhecida pelo setor sucroalcooleiro por conta das usinas, mas há uma mescla de outros serviços. O que, que o senhor pretende fazer para gerar emprego, que é uma lacuna aí hoje do piracicabano?
Marco, não sei se você sabe, eu fui secretário aqui de Indústria e Comércio em 2005, 2006, 2007.
Sim.
E tenho muito orgulho de dizer que a vinda da Hyundai, por exemplo, que é a empresa que você está falando, ou da CJ, da Corp, ou da Biomin, foram serviços que eu executei. Porque o meu plano, quando eu estive aqui, essa é a minha praia, foi exatamente dizer o seguinte: como que eu gero emprego e renda em Piracicaba e como eu atraio as grandes empresas para cá. E graças a Deus foi esse o resultado, essas empresas aqui estão, diversificou sim a economia de Piracicaba, ajudou a diversificar a economia de Piracicaba, quer dizer, hoje nós não somos dependentes de nenhum segmento, nós atendemos a vários segmentos diferentes. E por causa disso eu fui para São Paulo e criei a Invest São Paulo, que é a empresa que trouxe para o estado inteiro 23 bilhões de dólares de investimento e gerou 50 mil empregos diretos. Aqui o que nós temos é a mesma estrutura. Depois desses anúncios que foi feito, nenhuma mais grande empresa veio para Piracicaba. Ou seja, desde que eu saí daqui em 2007, né, nós não, há 13 anos não tive nenhum mais anúncio, porque se perdeu a lógica de transformar Piracicaba num grande atrator, já sendo como é, né, um polo excepcional de industrial, comercial e de turismo. O que nós vamos fazer é resgatar isso, voltar a pôr Piracicaba no mapa, né, torná-la competitiva de novo, para que a gente possa atrair outros investimentos para cá. Mas mais do que isso, nós vamos ajudar as empresas que aqui estão também a acabar com as suas ociosidades. E se a gente conseguir isso, Piracicaba tem uma capacidade de geração de emprego enorme. E tenho certeza que um pouquinho de ajuda do governo federal, de forma a gente conseguir crescer um pouco economicamente, Piracicaba sai na frente. Pelo potencial que ela tem, pela mão de obra especializada, pela capacidade que a gente tem de fazer qualificação e requalificação. Eu trouxe para cá a FATEC, Escola Técnica Federal, tantas estruturas de apoio que fazem com que esta base nossa seja um grande atrativo. E, além disso, o que nós vamos fazer para gerar emprego? Nós precisamos recuperar o que foi perdido pela pandemia, por ter fechado, que é a parte de comércio, que é a parte de serviços. Esta está a pior de todas. Muita gente que tinha abrido o seu negocinho fechou. Quer dizer, nós vamos ter que apoiar muito o empreendedorismo e vai ser feito isso qualificando as pessoas, dando oportunidade, diminuindo a burocracia na prefeitura, facilitando custos para que essas pessoas possam voltar a empreender e abrir o seu negocinho, seja para vender uma marmita, seja... Nós vamos incentivar muito o MEI aqui, o microempreendedor individual, porque eu acredito muito nas pessoas quando elas têm capacidade de geração de renda própria. Então vai ser qualificação, requalificação, atração de novas empresas e apoio ao microempreendedor. É isso que nós vamos fazer.
Muito bem, nós estamos com 14 minutos e 40 segundos de entrevista com o candidato Luciano Almeida, João Carlos de Freitas.
Bem, candidato, ano que vem as prefeituras, né, acho que do Brasil todo, vão ter o grande problema, né, da diminuição, conforme o Marco até levantou no começo aqui, do orçamento.
As receitas,
os impostos serão mais escassos, né, até pela atividade econômica. Você está dizendo aí de incentivar o pequeno negócio, de um jeito ou de outro, também isso acaba gerando um pouco de imposto, mas o ajuda federal não vamos ter o ano que vem, os municípios vão ter que se virar por conta própria. Então, cabe a gente já entender qual é o plano, né, que você tem para também gerar os recursos suficientes para atender essa série de demandas, né?
Olha, ninguém vai mais. Nós temos, acabou a era de prefeito administrar sozinho e ser dono de cidade. O que nós precisamos é resgatar a sociedade. Quem que vai ajudar a sair desse momento de crise? Somos nós todos, como cidadão. Nós vamos ter que participar da gestão, nós vamos ter que participar das decisões, nós vamos ter que rever juntos quais são as prioridades. A pandemia não deixa muitos legados, mas um ela trouxe muito importante. Todo mundo, logo no começo, lá atrás, em fevereiro e março, teve que repensar tudo o que fazia, como fazia e definir prioridades. Eu acho que nós vamos ter que ter bom senso e, junto com a sociedade, definir e falar assim: olha, hoje eu só tenho esse dinheiro aqui. O que, que nós vamos priorizar? Vamos priorizar saúde, educação e as atividades obrigatórias? Então vamos fazer isso. E juntos. E vamos que todo mundo ajudar a gente a fazer isso. Ah, vai ter que deixar alguma coisa de fora? Vai. Ou vamos achar outras formas. Aí é o que eu digo. Para não parar as outras coisas, nós vamos fazer parcerias com o setor privado, com a sociedade, no sentido de falar assim: olha, vocês vão assumir esse parte do papel que hoje a prefeitura estava assumindo e deixa a prefeitura tocar aquilo que é prioritário, e isso a gente não pode abrir mão de continuar mantendo uma boa qualidade de serviço à sociedade. Então, vai ser desse jeito, criatividade e participação da sociedade. Tenho certeza que juntos assim nós vamos sair dessa crise.
Nós temos um pouco mais de 3 minutos para encerrar essa entrevista, candidato. Segurança é um dos problemas graves e sérios que o piracicabano também reclama muito. O que, que o senhor vai fazer na área da segurança?
Olha, aqui a segurança, nós somos um pouco privilegiados, né? Nós temos a maioria das estruturas regionais baseadas aqui no município. Isso, lógico, que acaba facilitando. O que falta é uma coisa muito simples: integração. Nós precisamos integrar essas forças de segurança, seja Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário, o setor penitenciário. Você botando todo mundo junto para discutir o que são os problemas de segurança e como é que a gente pode atacá-los, a gente resolve. Por quê? Não adianta eu pegar uma estrutura da festas que eu comentei, falar assim, olha, o preso, a polícia prende, mas a justiça solta, ou não tem lugar na penitenciária. As coisas, só em trabalhar integrados, evitar, por exemplo, às vezes você tem policial, guarda civil e municipal e militar, tudo num bairro, porque eles definiram fazer uma ação naquele lugar, e os outros bairros ficam sem. Se tiver todos conversados, combina, pô, então você vai lá, eu vou aqui, e você cobre melhor. Então é só integrar esse sistema, que eu tenho certeza que não só a percepção da segurança, mas a segurança em si, vai ficar muito melhor na nossa cidade.
O senhor acha que a população sente uma dessegurança no município hoje em dia?
Não, não, de modo algum. As estruturas policiais aqui são muito boas. A guarda municipal nossa é espetacular. Está abandonada pelo atual prefeito no que diz respeito a valorizar esse guarda municipal, a dar uma estrutura melhor. Eles estão com dificuldade porque as viaturas não estão boas. Não tem armamento, ele tem que dividir arma porque não dão armamento, tem um monte de coisas que precisam ser vistas, a própria questão da evolução, né, na carreira, tem um monte de coisas que a Guarda Municipal, ela só se dá um apoio melhor para ela e valorizando ela, ela já vai ter um maior parceiro que nós vamos ter aqui e com isso a gente com certeza resolve o problema da segurança.
Tá certo, então. Nós estamos com 19 minutos e 30 e 40 segundos. Estamos encerrando essa entrevista com o candidato Luciano Almeida do DEM, mas eu vou zerar o cronômetro aqui, viu, candidato? Como eu vou dar esse um minuto para o senhor e também para o candidato Barjas Negre. E eu só estou esperando zerar aqui o cronômetro, está dando agora 20 minutos de entrevista com o candidato Luciano Almeida do DEM lá em Piracicaba. Eu vou aqui dar um minuto para as considerações finais do senhor e agradecer por atender aqui a reportagem da CBN Campinas e só bater o cronômetro aqui, viu, candidato, para dar certinho o tempo, para que nenhum candidato saia prejudicado. A partir de agora, o senhor tem um minuto para as considerações finais.
Ok, obrigado, Marco, João Carlos, ouvintes da CBN, eu quero agradecer a oportunidade, né? Dizer que realmente vai ser um desafio muito grande, né, para os próximos gestores, nos próximos 4 anos, mas nós estamos muito confiantes. Nós estamos muito confiantes que nesse projeto que nós temos de trazer a sociedade para vir junto com a gente administrar a cidade, nós vamos ter sucesso e vamos conseguir transformar a Piracicaba no que ela já sempre foi, mas vamos resgatar e ser uma das melhores cidades para se viver nesse país. É óbvio que o desafio maior agora é ter um ano, que é ganhar a eleição no domingo, no dia 29, e o que nós precisamos é pedir para que as pessoas que acreditem no projeto, que queiram vir com a gente, votem. Por favor, votem. Se nós não votarmos, temos certeza que não haverá mudança, porque as pessoas que querem que as coisas continuem como elas estão, vão votar. Então, o que eu peço é, não se abstenha, não vote branco e nulo. Se você quer a mudança, venha com a gente.
Candidato Luciano Almeida, obrigado, um bom dia, uma boa sorte para o senhor.
Valeu, obrigado, um abraço.
Muito bem, conversamos com o candidato Luciano Almeida, candidato do DEM à Prefeitura de Piracicaba, 20 minutos, mais um minuto para considerações finais. Depois do intervalo, a gente vai conversar com o atual prefeito e candidato à reeleição, Barjas Negre, 10h31.
CBN Eleições 2020.